Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Campus Verbal desta terça-feira, dia 26 de setembro. Passam exatamente 2 anos da terceira eleição consecutiva da coligação Juntos por Braga para a liderança nos destinos do município de Braga. A 26 de setembro de 2021, a coligação constituída por PSD, CDS-PP, PPM e Aliança merecia novamente a confiança da maioria do eleitorado que se deslocou às urnas, ainda em ambiente de pandemia. A direita conquistou 6 lugares no Executivo Municipal, voltando a governar em maioria absoluta, enquanto que o Partido Socialista acrescentou um vereador face ao mandato anterior, ficando representado com 4 elementos. Já a CDU conseguiu manter a sua representação com o vereador eleito, no caso Bárbara de Barros, que nas últimas semanas renunciou, dando lugar a Vítor Rodrigues. Passa também uma década desde que a coligação Juntos por Braga conquistou a Câmara Municipal ao Partido Socialista de Mesquita Machado, que esteve no poder durante 37 anos. Esta noite, a Rume entrevista Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, Artur Feio, vereador do Partido Socialista, e Vítor Rodrigues, vereador da CDU. Em análise, não só os 2 anos do atual mandato, mas também a primeira década de uma nova liderança na cidade dos arcebispos. O que foi feito, o que está por fazer e a necessidade de responder a desafios atuais de quem reside em Braga, vive e trabalha em Braga, nomeadamente em matéria de habitação e de mobilidade. 3 entrevistas separadas, gravadas a partir de locais escolhidos pelos próprios entrevistados, para ouvir agora. Estamos então no Monte Crasto, local escolhido pelo Presidente da Câmara de Braga para esta breve entrevista, que acaba por ser um balanço não destes 2 últimos anos de mandato, mas de uma década de coligação Juntos por Braga, à frente dos destinos do município. Ricardo, pergunto-lhe antes de mais qual foi a motivação para a escolha deste local?
Era um jogo que este local acaba por nos permitir uma visão para vários equipamentos que simbolizam muito do que se passou nestes últimos 10 anos e daquilo que se passou de forma mais intensa nestes 2 últimos, em que no nosso programa eleitoral em 2021 tínhamos expressamente um capítulo para dizer que queríamos ultrapassar de uma vez por todas o passado. E ultrapassar no passado é acabar com as pendências judiciais e financeiras relativas ao estádio municipal, é acabar com esse servidor de recursos públicos que é a parceria público-privada, é contribuir para a regeneração de equipamentos que representaram um desperdício de recursos públicos, como era a antiga piscina olímpica. E daqui, deste local, acabamos por ver um bocadinho isto tudo. Se calhar, são imagens até agradáveis, aqui o Campo da Mata da Ordem, o próprio estádio municipal, a nova cidade desportiva do Sporting Clube de Braga, que escondem uma realidade muito negra que o passado nos deixou e que marcou seguramente esta década de atuação do Executivo, porque acabou por acarretar um investimento só nestes equipamentos e nestas áreas que eu referi, muito superior a todos os investimentos que nós concretizamos em novos projetos ou em reabilitação de novos projetos.
E investimento esse desperdiçado que teria servido eventualmente para que.
Para tanta mais coisa, nós quando estamos a falar de cerca de 70 milhões de euros só nesta década de despesa paga do estádio municipal, quando estamos a falar de outros 70 de rendas da parceria público-privada, quando juntamos a isso, seguramente, muitas outras pendências judiciais que tivemos também que assumir, estamos a falar de mais de um orçamento anual da Câmara que estaria liberto para fazer coisas diferentes, para acelerar, se calhar, muitos dos projetos que nós temos vindo a desenvolver, e felizmente também os conseguimos concretizar, mas que vão sendo geridos em função precisamente dessa disponibilidade financeira que não tivemos no passado e que seguramente quem vier depois de nós, ou de mim, neste caso, terá seguramente uma circunstância muito diversa daquela que eu tive durante esta década.
Continuo a achar que a venda do estádio municipal seria uma boa solução para.
Será, será. Eu não ponho ainda hoje de parte essa possibilidade. Acho que, em primeiro lugar, o estádio só faz sentido ser utilizado pelo Sporting Clube de Braga. O Sporting Clube de Braga, de per si, não conseguirá, porventura, adquiri-lo. Não porque eu não pretendo exigir os 200 milhões de euros que foram investidos neste equipamento, o número é esse, para termos bem consciência, mas obviamente um valor que permita ressarcir a Câmara Municipal e, por exemplo, viabilizar outros projetos, incluindo a própria reabilitação do Estádio 1º de Maio, que também por força destes anos de abandono acabou por sofrer uma degradação muito acelerada e que está a precisar de uma intervenção também bastante profunda.
Mas se António Salvador mudasse de ideias e até quisesse comprar o estádio, qual seria o valor mínimo para a sua
vida? Nós não temos um valor fechado, até porque não valia a pena estar a trabalhar em avaliações sem termos um potencial comprador interessado. Nós temos tido alguns contactos com a administração do Braga e inclusivamente com o novo acionista que tomou conta de 20% do capital, o presidente do Paris Saint-Germain, e esse diálogo abriu-se. Portanto, agora vamos acautelar essa mesma possibilidade, fazendo formalmente uma avaliação daquilo que poderá ser o valor pelo qual o estádio poderá ser alienado.
Uhum. Há muitos diálogos em curso, nomeadamente falou de um recentemente que está relacionado com a Arquidiocese de Braga e o São Geraldo. Tem sido acusado de, no fundo, depositar dinheiro diretamente na Arquidiocese pelo São Geraldo, desperdiçando esse valor, que já vai mais de 700 mil euros. Que justificação é que tem para aquilo que está a acontecer deste ponto de vista, até porque é um processo que se tem arrastado no tempo, sem essa requalificação?
Tem-se depositado na Arquidiocese, porque é proprietária do imóvel, como se teria depositado noutro qualquer proprietário que fosse, de facto, o proprietário do imóvel nestas circunstâncias. Eu já tive a oportunidade de o dizer, o São Geraldo, quando a Câmara Municipal resolveu intervir e respondendo aos anseios e às exigências de várias pessoas das políticas, de vários movimentos cívicos e de cidadãos anónimos, fê-lo apenas porque entendeu que deveria reservar no contexto público um equipamento que estava em vias de ser reconvertido para um equipamento de natureza privada, comercial e económico, como seria um mercado urbano. Na altura, em finais de 2017, não havia uma única linha sequer escrita sobre aquilo que seria o projeto do São Geraldo enquanto equipamento cultural, que foi esse o fim que foi consignado. Houve também um entendimento que poderia vir a ser canalizado para ali um projeto que estava vertido na nossa candidatura à Cidade Criativa da Unesco, que era o Media Art Center, mas não tínhamos nenhum estudo do local, da adaptação ao local, do projeto que ali seria realizado. E foi isso que foi sendo feito ao longo de todos estes anos. Não podemos esquecer que tivemos dois anos em que muitas das interações internas e externas foram muito limitadas por força da pandemia. Não podemos esquecer que foi necessário ajustar o próprio projeto por problemas estruturais que entretanto foram detectados por estudos realizados pela Universidade do Minho e que condicionaram também o desenvolvimento do próprio projeto e, portanto, o tempo que demoramos até chegar a este estado em que estamos hoje, que é muito próximo de lançar o concurso para a reabilitação do edifício, para a criação do Media Art Center, foi o tempo necessário e, portanto, e todos deveriam ter a consciência e a seriedade de reconhecer que não houve nenhuma displicência, não houve nenhum atraso, houve o tempo que nós julgamos naturalmente preciso para cumprir cada uma das etapas que nos trouxe até aqui.
Por falar em tempo, temos cada vez mais pessoas a residir e trabalhar em Braga que se queixam do tempo que demoram para chegar de um ponto a outro da cidade por constrangimentos de trânsito já antigos, agudizados agora com estas obras na Avenida da Liberdade. Esta matéria da mobilidade, que tem sido recorrentemente falada, não podia ter sido também um processo mais rápido no sentido de solucionar muitos dos problemas que hoje encontramos na cidade?
Não, e eu até diria que aquilo que é possível fazer, eu acho que a mobilidade em primeiro lugar é um tema demasiado sério para ser tratado com a ligeireza que muitas vezes vemos. Há muito quem gosta de explorar o capital de queixa que sempre gera um congestionamento de trânsito, um tempo de permanência superior àquilo que era o passado num determinado local. Eu primeiro acho manifestamente exagerado por confronto com tudo quanto são realidades das cidades à nossa volta de maior e de média dimensão, aquela afirmação que muitas vezes se ouve que o trânsito em Braga é caótico. O trânsito em Braga é de uma cidade grande, uma cidade que tem muita gente, que prefere utilizar o automóvel do que utilizar outras vias de transporte, outros meios de transporte, e isso obviamente que se reflete no dia-a-dia nesses maiores atrasos que se verificam na deslocação de um sítio para outro. Agora, em verdade, as soluções são as possíveis. A primeira solução é reforçar a oferta de transportes públicos, qualificá-la e torná-la atrativa. Foi isso que tivemos a fazer também muito intensamente durante esta década. Houve uma renovação enormíssima da frota dos transportes públicos, uma diversidade de oferta, uma redução de custos e, portanto, por todos os fatores que podem tornar o transporte público mais atrativo, temos vindo a melhorar substancialmente e seguramente por isso temos vindo também a atrair cada vez mais utilizadores. Infelizmente não há o ritmo que nós gostaríamos para mitigar um pouco esses efeitos do ponto de vista do trânsito.
O problema também poderá estar relacionado com o ritmo a que andam esses autocarros dentro da cidade, porque muitas pessoas comentam que não usam os transportes urbanos pelo tempo que se passa dentro do
autocarro. Mas aí voltamos à questão do possível. A cidade foi construída de uma determinada forma. Nós não podemos, por isso simplesmente, limitar a circulação automóvel para criar uma via dedicada específica para os transportes públicos em muitas das artérias da cidade. Há locais em que isso vai acontecer agora com o projeto do BRT e é preciso perceber que o projeto do BRT privilegia o transporte público ao transporte privado, o transporte automóvel, e que por isso é que cria essas linhas dedicadas. Mas há outras zonas em que, se nós criássemos essas linhas dedicadas para transportes públicos, estaríamos a praticamente inibir a circulação dos automóveis, porque a cidade não tem maneira de expandir as suas artérias. Não temos propriamente ruas com 3, 4 faixas de rodagem, como acontece noutras cidades até do país. E, portanto, naturalmente que aí é o exercício do possível. E esse exercício do possível tem que ser feito com a colaboração de todos, com responsabilidade e tentando criar condições para que o transporte público seja cada vez mais atrativo para as pessoas.
E para diminuir esse tempo de trânsito, a conclusão da variante do Cávado é uma das soluções?
Sim, vai reduzir em alguma zona da cidade os congestionamentos que se verificam, sobretudo ao nível do trânsito de atravessamento. Nós já neste mandato lançamos o concurso para a execução do projeto, que está neste momento num estado muito avançado. Estamos a negociar também as expropriações e as aquisições dos terrenos para viabilizar a sua implementação, e depois estamos em diálogo com o Governo, porque também consideramos que, sendo esta uma estrada que acaba por fazer divergir boa parte do trânsito de atravessamento, deveria haver aqui um envolvimento muito substancial, como vai acontecer com o Nó de Enfias, onde nós também fizemos a nossa parte, preparamos o projeto, preparamos as negociações dos terrenos e agora estamos a dar ao Governo a possibilidade, tão cedo quanto possível, esperamos nós, até ao final do ano, o concurso ser lançado.
Dizem também que abriu a cidade para o mundo, trazendo para cá muitos turistas, mas também muitos trabalhadores de diferentes nacionalidades. Estamos nesta altura, não só em Braga, mas um pouco por todo o país, com notícias terríveis de pessoas que vivem em tendas, que vivem em casas abandonadas, que vivem em apartamentos sobrelotados. De que forma é que o município de Braga está a olhar para o que está a acontecer e como é que se trava esta questão?
Em primeiro lugar, o problema da habitação é, como disse muito bem, um problema que não é exclusivo de Braga, é um problema que nem sequer é nacional, é um problema mundial. Ainda na última cimeira da OCDE dos Champions League para o crescimento inclusivo, o tema central era a habitação e as disponibilidades de habitação. E, portanto, há aqui assim, em primeiro lugar, que fazer um ajuste entre oferta e procura. Nos últimos anos construiu-se pouco, muito menos do que aquilo que seria necessário. Até a própria orientação do ponto de vista do ordenamento urbano acabou por restringir muito essa capacidade construtiva. Eu recordo que na revisão do plano diretor municipal em 2015 nós estávamos vinculados ao saldo zero, porque nos diziam que não podíamos aumentar a capacidade construtiva num local sem retirar noutro. Hoje está percebido que isso foi um erro muito significativo, não do município, mas de quem assim nos obrigou a atuar dessa forma, e aliás esse é um processo que até já vinha em grande parte do executivo anterior, mas que resultou de diretrizes nacionais. E hoje, no nosso PDM, que está em revisão e que estará concluído até ao final deste ano, portanto, no próximo ano teremos um novo PDM em vigor, nós já temos uma expansão muito significativa das áreas urbanas. Depois temos que correr no imediato com apoios para quem necessita de aceder ao mercado em condições que estão hoje mais valorizadas do que aquelas que existiam no passado. E Braga tem sido, nesse aspecto, absolutamente liderante à escala nacional. Nós temos o RADA com valores que são hoje 5 vezes superiores àqueles que tínhamos em 2013, mais de 1.200.000 euros afetos a beneficiários de apoios ao arrendamento. Temos o programa de apoio ao arrendamento acessível, temos o programa de comparticipação nos empréstimos de aquisição da habitação, que é um programa que foi pioneiro também na cidade de Braga. Temos vindo também a desenvolver projetos de promoção da aquisição de imóveis para também os disponibilizar no mercado para arrendamento acessível. Temos vindo a desenvolver a nossa estratégia local de habitação para reabilitar imóveis e dotar de melhores condições de dignidade as habitações de muitas centenas de famílias que estavam a viver de facto em condições menos dignas ou menos qualificadas, e portanto estamos a trabalhar em todas as frentes, e aí não há nenhum instrumento que seja uma solução única, estamos a trabalhar em todas as frentes para mitigar esse problema, para ajudar as pessoas e para criar condições para que a habitação deixe de ser um problema para os cidadãos de Braga.
Mas como é que se combate esta realidade em concreto? Estamos a falar de pessoas que vivem sem qualquer tipo de condições e
aí,
risco de segurança.
Aí assim estamos a tratar, na esmagadora maioria desses casos, de posturas, diria, usurárias da parte dos senhorios e de quem as coloca nesses locais. E aí é preciso uma fiscalização, como tem existido da parte do município, sempre nos é revelado algum caso dessa natureza, já regularizamos inúmeras situações ao longo dos últimos meses, mas também de parte de outras entidades, a própria Segurança Social, o IRU tem tutela também sobre essa questão, por exemplo, da sobreutilização dos apartamentos, e obviamente que essa tem que ser uma matéria super vigiada para evitar esse tipo de situações, até porque o problema é muitas vezes de falta de informação, não é de que não existam alternativas, porque elas vão existindo, se calhar não nas situações que as pessoas gostariam, não é na zona central da cidade, é em zonas mais periféricas, mas a verdade é que existem alternativas, e o que acabam por ser é muitas vezes, por falta de informação, por falta de acompanhamento, exploradas por esse tipo de situações.
Nestes dois últimos anos de mandato, que é o seu terceiro e último mandato também à frente dos destinos do município de Braga, tem-se muitas vezes falado também da ausência de Ricardo Rio em vários momentos, ou de já um desligar a pensar no futuro pós-Câmara de Braga. Confirma isso?
Eu não sei em que momentos é que eu tenho estado ausente. Eu conheço poucos presidentes que estejam tão presentes como eu em tudo, não apenas na relação com as instituições, com os cidadãos, nos eventos públicos. Eu e o meu executivo, foi uma das imagens de marca que sempre tivemos, de estar seguramente sempre presentes, mas sempre o fizemos desde o primeiro dia numa lógica de partilha. Quando não está o presidente, está um vereador, quando não está um vereador, está um adjunto ou está um representante da Câmara Municipal, e portanto não acho que tenha existido esse desligar, bem,
continua
pelo contrário,
focado.
Estou absolutamente focado, tenho um programa para cumprir, tenho um compromisso com as pessoas que assumi desde há vários anos esta parte, que estaria até o último dia totalmente empenhado na Câmara Municipal de Braga, e é isso que eu vou fazer, e temos seguramente muitas realizações, muitas delas já estão em curso, outras ainda estarão para arrancar nestes próximos anos, que vão dar cumprimento àquilo que foram os compromissos que assumimos com os bracarenses. Uhum.
Acredita que a coligação Juntos por Braga vai continuar para lá de 2025 e que será fácil e pacífico encontrar um sucessor ou sucessora?
Fácil e pacífico nunca é, porque obviamente os processos de sucessão têm de ser sempre contornos diversos, há perfis muito diferentes, não há, digamos assim, uma solução óbvia, no sentido de que tenha estado a ser trabalhada durante estes anos para alguma pessoa poder ser o sucessor. Aliás, isso acontece em Braga como acontece em todos os concelhos, e portanto naturalmente todos os partidos hoje vivem essa indefinição, não é apenas a coligação que está no poder. Vai ser encontrado, e vai ser encontrada uma ótima solução, e o projeto tem que continuar, porque seria, não diria trágico, mas muito penalizador para Braga, que aquilo que tem sido o extraordinário trabalho que temos realizado em todas as áreas da governação municipal não tivesse continuidade para lá de 2025.
E o que será de Ricardo Rio para lá de 2025?
Vai ser um cidadão naturalmente muito satisfeito com aquilo que fez durante os 12 anos anteriores, e alguém que provavelmente vai voltar para a sua vida profissional privada para fazer muitas coisas que tem pela frente. Portanto, não, em termos públicos e políticos, não digo que não volto a estar envolvido, mas pelo menos não será essa a prioridade.
E agora, depois de ouvirmos esta entrevista com o Presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, vamos ouvir os partidos da oposição. No caso, o vereador do Partido Socialista, Artur Feio. Artur Feio, estamos em frente ao São Geraldo, no centro da cidade de Braga. Pergunto a razão pela qual escolheu este local para fazermos esta nossa entrevista.
Este é de facto o ex-libris daquilo que tem sido os inconseguimentos de Ricardo Rio ao longo destes vários mandatos, não só deste último mandato, mas como dos outros dois que o precederam. Em 2016, o Movimento Popular exigiu a Ricardo Rio a aquisição e um destino deste espaço. Enfim, resultado de todo esse movimento, e até porque vínhamos para um, ou iríamos para um processo eleitoral em 2017, e portanto com algum receio das próprias eleições, Ricardo Rio resolveu dar aqui algum seguimento à vontade popular, e aquilo que nós verificamos é que desde 2017, a partir do dia 1 de agosto, o município celebra um contrato com a Diocese para o arrendamento deste espaço, com 9 meses de carência de rendas, e desde aí foram praticamente 700 mil euros de rendas, 760 mil euros de rendas em bom rigor, dos quais são abatíveis numa eventual compra futura, e digo eventual porque fica sempre à vontade e à mercê da Santa Sé, digamos assim, o vender ou não vender, portanto não ficou contratada, digamos assim, a aquisição real do município, e portanto desses valores apenas podem ser dedutíveis praticamente 280 mil euros. Isto quer dizer que durante os primeiros 5 anos a Câmara conseguirá abater 40% do valor das rendas e daí para a frente 20%. E portanto, todo o investimento aqui feito, a verdade é que este edifício continua sem destino. O Partido Socialista tem ao longo dos anos perguntado à Câmara o que fazer aqui ao São Geraldo. Ele inicialmente foi apontado como a sede das Media Arts. Braga é cidade da Unesco nas Media Arte, e a verdade é que a partir daí não há nenhum programa arquitetónico, não há nenhum destino para este edifício, e foi-nos sendo dito consecutivamente que existiria estudos das fundações, saber efetivamente se existia ou não aqui a disponibilidade de que este edifício pudesse vir a ser ocupado com um destino diferente daquele que estava inicialmente proposto. Este é naturalmente um edifício icónico para todos os bracarenses, acaba por ter memórias de toda a cidade, e foi por esse mesmo motivo que o Grupo Popular de Salvaguarda de São Geraldo se manifestou e conseguiu de facto criar a pressão necessária para que este edifício fosse, digamos, enquadrado dentro daquilo que seria os destinos futuros da cultura da cidade. Ele foi pensado naturalmente para ter um uso na candidatura à Capital Europeia 2027, mas a verdade é que, depois de Braga não ter sido considerada como cidade a acolher a Capital Europeia da Cultura 2027, o Governo decidiu criar várias capitais nacionais, uma delas em Braga em 2025, mas aquilo que nós percebemos é que a equipa que está a trabalhar o programa de capital de Braga 2025 não considera este edifício para as iniciativas a serem ocorridas no âmbito dessa iniciativa. E, portanto, aquilo que nós percebemos é que não vai acontecer nada no São Geraldo. E perderam-se 500 mil euros. Perderam-se 500 mil euros, foram 500 mil de euros que foram gastos.
Onde é que está o erro no meio disto?
O erro está num processo contratual que é absolutamente danoso, absolutamente ruinoso do ponto de vista daquilo que são os interesses da cidade. Porque fazer um contrato de arrendamento sem uma opção clara futura de venda, que depende da vontade da Santa Sé, e vejamos que, por um lado, a Santa Sé não é um agente imobiliário e, portanto, não tem a tradição de vender imóveis. Por outro lado, a verdade é que a Câmara se predispõe a fazer aqui investimentos grandes e, portanto, torna-se difícil que o proprietário, posteriormente a esses mesmos investimentos, tenha interesse em vender, ou pelo menos vender a um preço que não está previamente estabelecido, porque não há nenhum preço previamente estabelecido para a aquisição do imóvel.
O Presidente da Autarquia diz também que a renda está de acordo com aquilo que são os preços atuais no mercado.
Bom, a questão da renda não se coloca ao nível do valor, mas sim da sua utilidade. Não interessa arrendar um edifício para o qual não temos nenhuma, não está ao serviço nem à disposição dos bracarenses e da cidade. E, portanto, torna-se incompreensível perceber como é que se gasta 500 mil euros num edifício destes, e a verdade é que nós vamos enterrar várias dezenas ou várias centenas de milhares de euros num edifício sem qualquer tipo de utilidade e sem qualquer tipo de fim e funcionalidade para a cidade.
Como é que o PS teria feito?
O PS teria, naturalmente, logo no processo de negociação do contrato de arrendamento, optado por ter celebrado uma opção de compra com um valor fixo, com uma realidade de aquisição. Aliás, nós, na última reunião de Câmara, desafiamos o Presidente da Câmara a uma aquisição imediata do imóvel. Fomos surpreendidos dizendo que já há negociações, portanto, tudo isto é em cima do joelho. Dá aqui quase que a lógica de que é uma contrarresposta numa perspectiva de que é-nos dito aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir, porque, na verdade, não conhecemos qualquer tipo de processo negocial e duvidamos que ele exista, de facto. Quer dizer, seria patético se não fosse absolutamente desastroso.
Mas a melhor solução seria então comprar já?
Não, com certeza, a melhor solução seria comprar este edifício e também o edifício Pelado, porque vejamos que o edifício Pelado é peça fundamental, porque as saídas de emergência, uma das saídas de emergência do Cinema São Geraldo é precisamente pelo edifício do Pelado, assim o era no passado, e portanto, se isto fosse pensado e fosse bem pensado de uma forma integrada, a aquisição seria, digamos, simultânea. Seria pensado numa perspectiva de realmente ter vontade para fazer aqui alguma coisa, quando na prática isto foi um impulso eleitoralista de calar a população e de dar uma resposta àquilo que no fundo era uma um momento de grande turbulência popular em 2016. E, portanto, nada foi feito, não há nenhum projeto para isto e enterraram-se aqui mais de 500 mil de euros até à data, que seriam absolutamente essenciais para colmatar outras deficiências, nomeadamente, por exemplo, as intervenções ao nível das redes viárias, que todos nós percebemos que existem e que estão absolutamente carenciadas. E essa é outra nota, que é pensar que ao dia de hoje a ficção sobrepõe à realidade. Pensar que o município de Braga, nesta semana, promove a Semana Europeia da Mobilidade com toda a alegria, com toda a fantasia, se nós pensarmos todas as dificuldades que os bracarenses vivem há anos em termos de mobilidade da cidade, espelhada, talvez, naquele que é o maior exemplo desta inação do município, que é o Nó de Enfias. Tem vindo a ser protelado ao longo destes 10 anos, não só deste mandato, mas ao longo de todos os mandatos. É um problema que efetivamente existe na cidade. Mesmo as negociações com a Infraestruturas de Portugal, onde o município pagou metade do projeto, e ao pagar metade do projeto, naturalmente, pode exigir e deve exigir compromissos e datas para a cidade, coisa que não é feita, coisa que não existe. Aquilo que vamos sabendo é que, bom, já existem condições, o município entende que a todo momento vai existir condições para o lançamento do concurso, mas a verdade é que é uma obra que não se fará neste mandato. Aliás, como nós, Partido Socialista, desafiamos a devido tempo, já no início do mandato, e alertamos para a necessidade de acelerar, tanto a questão da mobilidade e de todas as intervenções que, entretanto, se fazem de uma forma absolutamente desproporcionada, por uma vontade de criar um momento político, de deixar o último mandato com uma marca de grandes obras. Vemos que, de facto, durante estes anos todos, nunca Ricardo Rio quis investir na cidade e agora, de uma forma azafamada, tenta recuperar o tempo perdido e lançar um conjunto de obras que mais não são do que criar o caos para todos os bracarenses.
O que é que espera do BRT em Braga?
O BRT nem espera o Partido Socialista, nem esperam os bracarenses, nem espera o município, porque o BRT é algo que ninguém percebe ainda muito bem como é que vai ser concretizado, porque é de facto uma confusão muito grande perceber que um meio de transporte que tem por excelência canais dedicados, grande parte dos dois percursos, portanto serão quatro linhas que estão pensadas, duas para executar numa primeira fase e duas para executar numa segunda fase, pensar que duas dessas primeiras linhas que vão ser executadas, em grande parte serão de canais não exclusivos e, portanto, é difícil perceber como é que numa malha urbana como a cidade de Braga nós vamos conseguir introduzir linhas dedicadas ou criar formas de criar exclusividade para a circulação dos transportes públicos. Parece-nos muito solto. Aliás, os Tubo contratam alguém que pretende supostamente ter um grande conhecimento ao nível do BRT, portanto vinha para implementar e dar para o serviço da cidade parte desse know-how, e a verdade é que percebemos que essa pessoa entretanto saiu. E não há ninguém que neste momento consiga dar uma resposta cabal sobre o que é o BRT, como é que o BRT se vai processar, que impactos reais terá na cidade, quais são do ponto de vista técnico as soluções, porque existe uma intenção, existe uma lógica de linhas, de caminhos, de percursos, mas com tudo isso não chega.
E, portanto, mas os socialistas surgiram no programa, na apresentação do programa do BRT, felizes ao lado de António Costa em Braga.
Não, o investimento, vamos lá ver uma coisa é o investimento, outra coisa é a forma como se trata o investimento. É óbvio que o investimento seria faz todo sentido que seja de congratular, e nós naturalmente ficamos muito satisfeitos pelo facto de haver este reconhecimento no investimento do transporte público na cidade de Braga. Aliás, o Partido Socialista tinha uma medida que era transporte público gratuito para todos.
E, portanto, acha que é uma matéria para 2025?
Eu acho que é uma matéria em absoluto para 2025, acho que é uma matéria em que o PS tem competências muito próprias no ponto de vista dos seus quadros políticos para dar uma resposta cabal a esta necessidade, porque é de facto um assunto não só político. A decisão política é naturalmente aumentar o nível de serviço dos transportes públicos, mas a concretização de um projeto desta dimensão, infelizmente pelos anos todos que nós vimos Ricardo Rio e este executivo a trabalhar a obra pública, percebemos que é areia demais para o seu caminhão. Ricardo Rio não tem condições, a maioria de direita da coligação não tem condições para concretizar um projeto desta dimensão.
Olhando também para aquilo que tem sido o trabalho dos vereadores do Partido Socialista no Executivo Municipal, considera que tem sido uma oposição em linha com aquilo que se esperava?
O meu entendimento, naturalmente, é que nós temos feito um ótimo trabalho. Nós temos apontado o dedo a diversas falhas do governativas, nós temos debruçado muito sobre aquilo que foram as promessas eleitorais de Ricardo Rio e aquilo que são os inconseguimentos do próprio. Temos também entroncado isso com todas as necessidades da cidade, ou seja, nós olhamos para o território e percebemos quais são as reais necessidades. Temos trabalhado muito, sobretudo com os nossos autarcas, naquelas que são, digamos, as necessidades de primeira ordem, aquelas situações que vão acontecendo no dia-a-dia e que muitas vezes decorrem desta ineficácia do próprio município, e temos apontado soluções, temos apontado e feito propostas, por exemplo, a questão dos jovens com necessidades específicas, as horas de ponta, foi todo um programa que foi apresentado pelo Partido Socialista, que foi, no fundo, cooptado pela maioria da coligação.
Mas em que a CDU teve um papel...
Sim, a CDU, naturalmente, a CDU lançou o problema, mas o PS foi mais longe e apresentou uma proposta real, concreta, com um regulamento, praticamente, que foi aquele que depois foi cooptado pela maioria do Executivo. É óbvio que ser oposição é isto, é andar atrás do problema. Ser oposição não é fácil na cidade de Braga, porque nem sempre temos a comunicação social que nos dá o devido valor e o real valor. A questão do São Geral, por exemplo, é algo que nós vimos batendo e que a percepção que temos é que, de facto, as pessoas não têm, não conseguimos passar a mensagem de que é um problema muito grave, e é um problema gravíssimo, eu diria, para a cidade de Braga, porque foi, como digo, dinheiro que foi deitado fora. Mas, de facto, enquanto vereadores do Partido Socialista, temos nos vários níveis daquilo que são os problemas da cidade, quer seja ao nível da cultura, quando tivemos muito ao lado desta questão da desconsideração do Museu de D. Diogo de Sousa, e, portanto, onde ainda recentemente tivemos reunidos com o Ministro para precisamente perceber o problema da não consideração do museu numa primeira linha dos museus nacionais, e percebemos também, infelizmente, que foi a própria Câmara que, no devido tempo, não deu resposta àquilo que foram os quesitos do Ministério. Mas depois, por exemplo, vemos uma nomeação, e bem, da administradora do Teatro Circo agora para a empresa que vai fazer a gestão pública de todos os museus e teatros. E, portanto, tudo isso nos orgulha, por um lado, porque vamos levantando os problemas. Muitos deles são, de facto, muitas vezes imperceptíveis naquilo que é o trabalho que se vai fazendo.
São 10 anos na oposição, o Partido Socialista já começou a preparar as autárquicas de 2025?
Não, o Partido Socialista, sobretudo neste momento, está preocupado naturalmente com alguns fenómenos nacionais, nomeadamente vamos ter duas eleições regionais e vamos ter as eleições europeias. Internamente nós temos as coisas muito bem esclarecidas, o trabalho dos vereadores do Partido Socialista tem elencado toda a vontade que existe do próprio partido no que diz respeito à mudança, porque é disso que se trata, de um processo de mudança político. E claro, surge uma oportunidade de alternância de poder. Eu creio que os bracarenses estão absolutamente esclarecidos sobre aquilo que pode vir a ser o papel decisivo que o Partido Socialista possa vir a ter, naturalmente, com esta nova geração e depois de muitos anos de gestão autárquica liderada por Eugênio Mesquita Machado, e sabem com quem podem contar da nova geração de políticos socialistas, e sobretudo estão muito cansados de uma liderança e de uma gestão de direita que mais não tem feito do que uma autopromoção. Nós temos que pensar que Ricardo Rio, em 2013, acusava Braga de ter 20 mil fogos de volutos, entendia que havia uma massificação do ponto de vista da construção, e isso era um problema que resultava de uma política de opção de construção muito alimentada por Eugênio Mesquita Machado, no sentido de criar em Braga condições para que houvesse a capacidade de receber mais pessoas. Braga foi durante muitos anos a cidade do país com a habitação mais barata, e passamos de uma situação de excesso de habitação para uma situação de falta de habitação. Neste momento faltam 20 mil fogos, e Ricardo Rio impulsionou e vendeu o nome da cidade de Braga de uma forma meritória, e temos que dar o mérito à forma como tudo isso foi feito, mas a verdade é que não criou as condições, não criou as infraestruturas, não soube dimensionar a própria cidade para a oferta que o próprio gerou e proporcionou. E, portanto, tudo isto é, de facto, entendo eu, que é de uma má política, porque um bom político é aquele que toma decisões, mas que se assegura que as suas decisões conseguem ter um fim e conseguem ter uma perspectiva de futuro com alguma conclusão. E a verdade é que a conclusão neste caso é de uma cidade que vive graves dificuldades do ponto de vista da habitação. Temos em Braga um fenómeno que nunca tivemos, de arrendamentos elevadíssimos, de uma procura...
Mas que acontece também em todo o país.
Sim, acontece, não acontece em todo o país, acontece em algumas cidades do país, mas a verdade é que tudo isto era absolutamente perspectivado, porque se há uma, digamos assim, há uma política de alimentar o nome de Braga, o naming de Braga, e de criar, digamos assim, a condição e a ideia de que Braga é uma cidade boa para viver, a verdade é que devia ter-se considerado e ter, digamos assim, criado as condições para que isso fosse possível. E criar as condições é criar soluções de habitação, é criar soluções de mobilidade e, sobretudo, é gerar a felicidade de quem cá vive. Braga não tem, hoje em dia, é uma das cidades mais poluídas da Europa, Europa, no sentido em que há um relatório da União Europeia que soubemos há uns meses atrás que define a zona do Braga Parque como uma das zonas mais poluídas da Europa. Braga não tem, e isso era uma promessa eleitoral transversal de Ricardo Rio durante 3 mandatos, um grande parque da cidade. O Ecoparque no Monumental das Sete Fontes, portanto é um parque que não nasceu mas já é velho, tamanha a quantidade de problemas, tamanha a quantidade de, digamos assim, de complexidades que aquele parque tem vindo a sofrer. Não vai existir Parque das Sete Fontes durante este mandato, não vai existir Parque das Sete Fontes durante este mandato. O Parque das Sete Fontes é um parque com uma orografia muito elevada, ou seja, não será um parque fruível por todos os bracarenses, é um parque com uma diferença de cotas muito elevada e, portanto, não será aquele verdadeiro parque da cidade. E a verdade é que a complexidade da criação e da execução de um Parque das Sete Fontes é de tal forma elevada que eu tenho muita dificuldade que até no próximo mandato ele possa ser concretizado. Portanto, Braga tem que encontrar alternativas, o PS já lançou essa alternativa, junto das zonas de circundantes à Bosch, existe de facto as condições para criar um verdadeiro parque da cidade, plano, pleno, com margem de rio, invista-se nessa zona, faça-se e crie-se aí o verdadeiro parque da cidade. E, portanto, é preciso, nesta lógica das condições, que a cidade se reponha e se recoloque numa perspectiva daquilo que verdadeiramente deve ser para quem quer cá viver e para quem já cá vive.
Em entrevista com Artur Feio do PS, ouvimos agora as declarações de Vítor Rodrigues, vereador da CDU, também em entrevista à RUM. Muito bem, estamos então em pleno bairro das Andorinhas, local escolhido pelo vereador da CDU, Vítor Rodrigues, para esta entrevista, no fundo, para fazermos aqui uma revisão destes 2 anos de mandato desde as últimas eleições autárquicas, aqui também na CDU, marcada pela alteração da voz desta coligação no Executivo Municipal. É também uma análise que pretende olhar para estes 10 anos de coligação Juntos por Braga à frente dos destinos do município e também, obviamente, para aquilo que tem sido o trabalho desenvolvido pela CDU nesta perspectiva. Vítor, pergunto-lhe antes de mais a escolha deste local, a que é que se deve?
Em primeiro lugar, obrigado à RUM por esta oportunidade de fazermos este balanço e também, na prática, perspectivarmos, porque essa é sempre a nossa intenção, aquilo que pode ser o futuro e aquilo que pode ser melhor na nossa cidade e no nosso concelho. A escolha deste bairro é porque ele é, de alguma forma, emblemático no que toca a um contributo para resolver uma questão que hoje assume proporções absolutamente preocupantes em todo o território nacional e, obviamente, também no concelho de Braga, enquanto não só a terceira maior capital distrito do país, mas também como uma cidade que continua a crescer, que é a questão da habitação, que tem tradução na alta das rendas, na alta também dos créditos à habitação, sobretudo por via destes aumentos injustos e injustificáveis por parte do Banco Central Europeu, e de alguma forma quisemos também valorizar esta experiência que é o bairro das Andorinhas, não deixando também de chamar a atenção para o que aqui falta fazer em termos de conservação e de preservação deste espaço, ainda assim sublinhando que é uma experiência positiva no concelho de Braga, e daí que, ligando estas duas coisas, escolhemos este local para chamar a atenção então para esse que é um dos maiores problemas da atualidade no concelho e no país.
Uhum. O município tem procurado também desenvolver algumas iniciativas até de apoio ao próprio crédito à habitação. Como é que a CDU analisa os pontos que vão sendo somados neste sentido de combater este flagelo, porque é mesmo um flagelo?
Nós o que temos vindo a dizer é que as iniciativas da Câmara Municipal, obviamente que são passos, mas não deixam de ser meros paliativos perante um problema que tem a escala que tem, como disse, é um flagelo, não é? E aquilo que é o pano de fundo destas medidas não deixa de ser uma subsidiação quer a quem cobra as rendas, quer a quem cobra os créditos. Obviamente que é importante apoiar as famílias por todas as vias e aqui, lá está, não deixamos de valorizar estas medidas, mas seriam necessárias, quer do ponto de vista autárquico, portanto municipal, quer do ponto de vista nacional, medidas de caráter estrutural muito mais amplas e profundas para resolver o problema da habitação, e nesse sentido creio que também no plano municipal há algo mais a fazer, nomeadamente quanto à perspectiva de construção de habitação pública a partir do município.
Seria uma prioridade da CDU, se estivesse à frente do Executivo?
Sim, no contexto que temos, seguramente, temos-lo vindo a dizer ao longo dos anos, creio que essa prioridade esteve sempre no nosso discurso e na nossa ação, nas propostas que levamos também à Câmara Municipal, a questão da habitação e da habitação digna, porque este é outro aspecto que também é importante sublinhar, trata-se do direito à habitação, mas de uma forma em que haja dignidade. Nós temos feito isso ao longo dos anos e necessariamente seria, até neste contexto mais ainda, uma prioridade para nós.
Olhando para estes dois anos recentes, mais dois da coligação Juntos por Braga à frente do Executivo Municipal, que outras matérias lhe parecem de relevo daquilo que foi ou não feito?
Nós pensamos que subsistem, aliás, três tipos de problemas que assumem uma expressão particular. Para além da habitação, sobre o qual já falámos, há a questão também dos espaços de lazer de usufruto público, incluo aqui os espaços verdes. Não é preciso dizer mais nada para além do que o Parque das Sete Fontes continua por construir, por exemplo, não é? Braga não tem um parque verde digno do estatuto, lá está a terceira maior capital distrito do país. Esse é um outro conjunto de problemas e há também os problemas associados à mobilidade, que obviamente numa cidade que cresce se vem agravando, e também numa cidade em que foram cometidos alguns erros do ponto de vista de regulação do trânsito que, na nossa entender, e temos vindo também a defender, era urgente resolver, por exemplo, com a conclusão da variante do Cávado, que permitiria tirar trânsito do interior da cidade e de alguma forma aliviar a pressão que está colocada, e também todo o plano de desenvolvimento dos tubos, não é? Nós, aliás, ainda tivemos a oportunidade de saudar uma opção sobre a qual nos batemos, uma opção tomada agora pelo atual Executivo, de entregar à TUB o transporte escolar. Achamos que isso foi um passo positivo e, portanto, de alguma forma há também esta perspectiva, que eu penso que nos distingue de outras forças políticas, que é da valorização do caráter público dos serviços que estão ao dispor de toda a população. Nesse sentido, eu penso que estes problemas persistem e há uma... Ou existe de facto uma falta de perspectiva para os resolver, ou então aquilo que se faz, a sensação que dá é que fica sempre aquém do que poderia ser, não é? Nós ainda agora estamos a lidar com um problema que tomou projeção pública, que é a ocupação de um espaço verde ali na zona do Braga Parque por um projeto de um complexo desportivo que vai retirar de facto, não só vai criar mais pressão urbanística ali naquela zona, como vai retirar a possibilidade de usufruto daquele espaço àquela população. E eu penso que é nestas pequenas coisas também que se vê que a ação deste Executivo tem ficado atrás. Um outro exemplo de uma iniciativa da qual nós nos podemos orgulhar, que é o impulso que temos dado à luta dos pais com crianças com necessidades especiais, que já teve alguns resultados positivos, mas ainda assim, por exemplo, agora que estamos no início do ano letivo, já nos foi dada nota de alguma insatisfação com as soluções que foram encontradas e, portanto, esta ideia permanente de que é possível fazer mais e que este Executivo não faz, no essencial porque não quer e porque não são essas as suas opções.
Em matéria de mobilidade, e porque estamos a gravar esta entrevista ainda no encerramento da Semana Europeia da Mobilidade, já nomeou aqui algumas questões. Uma das grandes críticas colocadas por quem reside em Braga e que acaba por ser uma barreira para a utilização dos transportes públicos não está relacionada provavelmente com o preço, mas sim com a eficiência de um transporte. Optar por se deslocar de autocarro em vez da viatura própria quando se sabe que se vai demorar mais tempo, bastante mais tempo. O que é que está a falhar nesta matéria e o que é que a CDU faria de diferente?
Nós temos vindo sempre a defender o reforço dos TUB, quer em termos de carreiras, quer em termos também dos seus recursos. Aliás, estão a ser dados passos por este Executivo até nesse sentido, embora esteja a demorar mais do que aquilo que seria suposto, e aliás vem coincidir com um período crítico que tem trazido novos constrangimentos à ação do TUB, que é as obras que decorrem no centro da cidade. Mas é verdade que os autocarros para poderem circular e poderem, digamos, ter tempos de circulação e de transporte mais curtos, necessitavam também que houvesse um alívio do trânsito no, no, na cidade, e isso faz promovendo a multimodalidade multimodalidade, promovendo parques de estacionamento em zonas periféricas da cidade que depois confluam para a utilização do transporte público. Faz também, é preciso dizê-lo, nós temos vindo a defender isso também, com a diminuição das tarifas também para as coroas mais externas à cidade. Tudo isso são coisas que estão a um alcance curto do Executivo Municipal e que nós certamente, se fôssemos poder, teríamos como nossa prioridade, porque de facto, à medida que a cidade até vai crescendo e que vai ampliando esta pressão urbanística, elas tomam cada vez uma urgência maior.
Muito bem, estamos a meio deste mandato eleitoral em que a CDU mais uma vez conseguiu eleger um vereador. Olhando para os dois anos que faltam, o que é que os bracarenses podem esperar daquilo que é a ação da CDU, quer no Executivo Municipal como na Assembleia?
Nós, quando apresentámos o nosso programa eleitoral em 2021, em primeiro lugar, colocámos três grandes eixos de ação: a valorização dos trabalhadores do município, a valorização dos serviços públicos, ou seja, do caráter público dos serviços e das funções sociais que estão adstritas ao município, e, por outro lado, a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, sobretudo, eu acho que aqui se pode dizer, sobretudo dos seus tempos fora do trabalho, não é? É aí que se calhar a cidade de Braga merecia e podia ter muito mais, quer em termos culturais, na perspectiva da criação cultural, não tanto do usufruto, quer na perspectiva do usufruto de espaços verdes, de equipamentos desportivos. Nós, por exemplo, temos uma proposta que até foi aprovada na Assembleia Municipal, na Câmara. Não existe hoje em dia na cidade de Braga uma piscina com uma pista disponível todo o dia para o usufruto da generalidade da população. E lá está, mais uma vez, são estas pequenas coisas que, de facto, a cidade podia e devia ser muito melhor, e o povo de Braga merece. E, portanto, em relação a estes três eixos, Braga pode contar connosco. Este era o lema também dessas eleições, e vai poder continuar a contar connosco, porque nós depois também temos uma outra característica que nos diferencia das demais forças políticas, é que procuramos não só dar voz aos problemas quando eles aparecem e podê-los levar à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, mas incentivar as próprias populações, os moradores dos bairros, os utentes dos serviços públicos, aos equipamentos desportivos, etc., a eles também assumirem a sua mobilização e o caráter das suas reivindicações, portanto, no fundamental, assumir esse aspecto da participação cívica, política, democrática, para a resolução daquilo que consideram ser os seus problemas, e também lutar por aquilo que podia ser melhor na nossa cidade. E eu penso que estamos cá para dar força também a todos aqueles que têm essa perspectiva de tomarem nas suas mãos a resolução dos seus problemas.
Ouvimos aqui Ricardo Rio, Artur Feio e Vítor Rodrigues, três vozes que representam os diferentes partidos no Executivo Municipal de Braga. Passaram então 2 anos de mais umas eleições autárquicas. Em 26 de setembro de 2021, a coligação Juntos por Braga foi mais uma vez a grande vencedora, continua a governar o Executivo Municipal com maioria absoluta. É assim que nos despedimos também deste campus verbal diferente do habitual, uma entrevista que pode agora ouvir em podcast em rumo.pt. Tenha uma boa noite.